Tenho revelado para vocês qual é a oração que um pastor faz por sua igreja, ou deveria fazer, e tenho a certeza que tenho feito isso por vocês. Mas Paulo é alguém que ora pela sua igreja. Paulo é alguém que se preocupa com a vida dos crentes das igrejas que ele implantou e que se tornaram igreja em Cristo Jesus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3. E nós vamos estudar juntos aí hoje Efésios 3, de 14 a 19. E depois Paulo termina essa oração falando o que já fora cantado hoje de manhã, da habilidade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus em fazer infinitamente mais do que pensamos e do que pedimos. O Espírito Santo orientou Paulo a usar uma palavra que enche o nosso coração de toda boa esperança, que enche o nosso coração de toda boa fé, infinitamente mais. Isso é para tirar qualquer desânimo de nós. Não há lugar para desânimo, não há lugar para qualquer pensamento de desistência. Nossa, minha e de vocês, com respeito à nossa oração. Porque Deus está dizendo, meus filhos, eu sou capaz de fazer muito mais, além do mais, para lá do mais, infinitamente mais do que nós podemos pensar ou pedir. E Paulo termina essa oração dizendo isso para mim e para você. Por isso saiba, eu estarei sempre orando por vocês, essa oração que eu mostrarei hoje aqui, na verdade a oração que Paulo fazia à igreja de Éfeso, que é a palavra de Deus e que me ensina a orar por vocês. Então, lá em Efésios 3, 14, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? A oração de Paulo aos Efésios é direcionada ao Pai Celestial. E ele diz, de quem toma o nome toda a família. Então é o seu Pai, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador. Aqui Paulo está se referindo às famílias judaicas e às famílias gentias da igreja de Éfeso. Aqui na carta de Éfeso há uma razão para que a carta seja escrita, e a razão é unir gentios e judeus na igreja. Então o que Paulo está dizendo aqui é: Deus é Pai Celestial, tanto de judeus quanto de gentios em Cristo Jesus. Por isso ele diz, a quem toma o nome toda a família. Então, Deus é Pai de cada um de vocês. Agora, essa afirmação vai muito além daquilo que nós estamos acostumados a ouvir quando alguém fala, Deus é Pai, Deus é Pai. Deus é Pai mesmo. E pode ser que você não tenha uma boa referência disso, porque o pai que tivemos aqui, ou que temos aqui na face da terra, pode não ser um pai que siga os passos do Pai Celestial. Então a referência não é muito boa. Mas se tivermos algum pai, ou se temos algum pai que segue os passos do Pai Celestial, nós entenderemos que o Pai Celestial é um pai presente. Porque ele ensina os pais a serem presentes no dia a dia dos seus filhos. Deuteronômio 6 diz assim: pais, ensinem persistentemente os seus filhos a amarem ao Senhor sobre todas as coisas, andando com eles, sentados com eles, levantando com eles, brincando com eles, ao entrarem ao Senhor. Isso é um pai presente. Deus ensina-nos como pai a sermos presentes. Deus ensina-nos como pai a sermos provedores. Deus ensina-nos na sua palavra que pais devem prover aos seus filhos. Jesus diz: quem é o pai que, se o filho pedir um pedaço de pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós sabeis ser bons com os vossos filhos, isso é um ensino da palavra de Deus. Deus nos ensinando que pais são provedores. Deus nos ensina como pais a sermos pais carinhosos. Provérbios capítulo 4 diz: ah, eu me lembro quando eu estava na presença do meu pai, tenro, que gostoso era aquela presença de papai. E aí ele também inclui a mamãe. E Deus nos ensina como pai a sermos carinhosos. Em Romanos, a palavra de Deus diz que nós podemos chamar pai de Abba. Abba é uma expressão na língua hebraica. Muito da língua hebraica. Somente da língua hebraica. Uma expressão em que está no núcleo da língua hebraica. Em que as crianças hebreias falam aos papais, desde que são pequenininhos, desde que já começam a falar, eles dizem aos seus papais: Abba, Abba, que significa papai. Aliás, é uma das primeiras palavras que os nossos filhos aprendem em português. Papai, na verdade a primeira é a mamãe, mas a segunda é papai. Isso é expressão de carinho, de intimidade, de aconchego, de aproximação. Esse é o Deus para quem Paulo ora, colocando a vida de cada um dos seus ali de Efésios. Essa é a oração que eu tenho feito por você. Anime-se. Deus está recebendo a minha oração com o seu nome, da sua família, diante da graça, diante do trono da graça dele, como pai. Não é a minha oração que vai fazer diferença. A minha oração não é mais poderosa que a oração de vocês. A minha oração, como a oração de pastor, não tem mais poder do que a oração de vocês. Não é isso. Não creia nisso, porque isso é uma grande mentira. Se você está pensando nisso. A minha oração em Cristo Jesus é igual à sua oração em Cristo Jesus. Eu só quero dizer para vocês que eu tenho colocado a vida de cada um de vocês diante do trono da graça desse Deus, que é meu Pai, que é seu Pai, que é esse Pai presente, que é esse Pai carinhoso, que é esse Pai provedor. Para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Paulo ora, porque os crentes de Éfeso passam por dificuldades, lutas, perseguições. Lendo o livro de Atos, o capítulo 19, capítulo 20, nós encontramos as aflições, os desesperos, as perseguições, os dilemas dos crentes da igreja de Éfeso. Quanto dilema, quanta aflição, quanta dor. Assim como Paulo é limitado para estar presente em toda e qualquer luta dos crentes de Éfeso, como eu sou, ele não é limitado na sua oração, como eu também não sou. E eu posso orar por você mesmo não estando presente. Mas há um Deus que toma você como filho e é onipresente. E eu posso clamar por esse Deus para que ele fortaleça você. E a oração de Paulo, então, pelos crentes de Éfeso é direcionada ao Pai Celestial para fortalecer o crescimento dos de Éfeso. Olha só, para que segundo a riqueza da sua glória, que glória tem esse Deus? Que grandeza tem esse Deus? Glória para abrir o mar de juncos e Israel passar por meio do mar. Glória para abrir o rio Jordão e Israel atravessar o Jordão e entrar na terra de Canaã. Glória para calar o panteão de deuses egípcios através das pragas, que dizimaram, que diminuíram, que inutilizaram o poder dos deuses egípcios, que nada são. Glória que esse Deus tem de ressuscitar mortos, como fez nos dias de Elias e Eliseu. Glória que esse Deus tem de não ser contida na visão do homem, tendo que Moisés estar de costas para a glória de Deus. Glória essa que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo no terceiro dia e o colocou assentado à destra de Deus Pai, para no seu tempo ser glorificado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a glória desse Deus, e esse é o poder desse Deus. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que não é limitado em nada na força humana. Um Deus que, segundo a sua boa vontade, a sua soberania, Ele decide fazer e faz. A discussão científica até hoje é como esse mundo veio à existência, meus irmãos. Há uma discussão para se entender como todas essas cores existem nessas flores. Como nós somos capazes de ter impressões digitais diferentes uns dos outros. Milhões de pessoas que já passaram e passarão pela face da Terra. Que criatividade é essa? Que inteligência é essa? Que sabedoria é essa? Que fundamentou tudo isso? Essa é a glória desse Deus. Essa é a riqueza da sua glória. E Paulo apela para essa grandeza de Deus e diz: Senhor Todo-Poderoso, Majestoso, Grandioso, Sábio, concede aos crentes de Éfeso que sejam fortalecidos com poder. Essa palavra fortalecido é ter o músculo inchado, é ter a força inflada com o dinamis, o poder de Deus. Eu sei que vocês passam lutas, lutas familiares. Eu sei que vocês têm lutas com seus pais, filhos. Posso não saber ainda, mas eu sei, pela experiência que tenho como homem, como ser humano, que nós passamos lutas familiares. Qualquer um de nós, por mais sério que sejamos com Deus, nós passamos lutas. Eu sei que vocês passam lutas conjugais. E sei que muitas vezes maridos não amam as suas esposas como Cristo amou a igreja em algum momento da sua história conjugal. E isso traz problema. Eu sei que esposas aqui não são submissas ao seu marido como a igreja é em Cristo Jesus em algum momento da sua história conjugal. E vocês sofrem lutas. E é por isso que eu oro por vocês, para que Deus dê força a vocês. Fortaleça você, o seu casamento, a sua família com poder. Mediante a ação do Espírito Santo no seu coração. Dando os sentimentos corretos pelo seu cônjuge, pela sua família. Dando as emoções corretas dentro do seu casamento e de sua família. Mas eu também sei que vocês passam dificuldades no trabalho. Sei que muitos de vocês têm chefes cruéis que não entendem o seu momento e o seu dia. Sei também que vocês têm colaboradores, se são chefes, que também não colaboram em nada com o bom andamento do seu trabalho. Sabe por que eu sei? Porque eu sou homem. E entendo quais são as dificuldades de liderar e ser liderado. E eu coloco diante de Deus a sua vida, o seu trabalho. Sei que vocês têm alunos, se são professores, que trazem problema para vocês. Ou se vocês são alunos e sei que vocês têm professores, como eu tive, que não colaboravam em nada com o nosso crescimento. E eu oro por vocês, alunos, professores, oro por vocês, profissionais, para que Deus fortaleça com poder, para que Deus dê mais músculo espiritual a vocês, para que vocês desfrutem de todo o poder, mediante a ação do Espírito Santo na vida de vocês, para que vocês experimentem a vitória que é do Senhor. Mas eu tenho aprendido com o apóstolo Paulo e com a palavra de Deus, porque é inspirada pelo Espírito Santo, e tenho aprendido com Deus a orar por vocês. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Por que é que Paulo faz essa oração pelos de Éfeso? Porque Paulo já havia sentido que a igreja de Éfeso estava tendenciosamente sujeita a se desragar, a se desgarrar, a sair debaixo do amor do Senhor. E é isso que ele revela para nós lá em Apocalipse. Quando em Apocalipse 2 ele diz da igreja de Éfeso, ele fala: eu tenho, Jesus dizendo agora contra vocês, que vocês perderam, se esqueceram, se demoveram, se desarraigaram do primeiro amor. Eu oro por vocês, para que nós não nos esqueçamos do primeiro amor. Que sejamos arraigados e alicerçados em amor, através da habitação de Cristo em mim e você. A palavra de Deus, abre aí comigo, diz em Mateus, capítulo 24, que os últimos dias seriam dias difíceis, muito difíceis. E quando Jesus começa a falar dos sinais, das tendências, das características, das marcas dos últimos tempos, e creia, estamos vivendo neles, e esteja preparado, ele diz assim no versículo 12 do capítulo 24 de Mateus, contando sobre os últimos dias, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa é a tendência dos últimos dias, e nós não a mudaremos, porque essa é a vontade soberana de Deus. Deus vai deixar que o mundo siga o seu próprio curso para entender que sem Ele, sem o seu amor, sem Jesus, não é possível. E Deus está permitindo que o mundo siga o seu curso per si. E nós estamos vendo o que está acontecendo. E como isso é realidade? Como que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriou de quase todos? O amor está se esfriando de mães para com filhos. Isaías diz: se um dia uma mãe se esquecer de um filho que se amamenta, saibam que eu jamais me esquecerei de vocês. Isso era uma raridade nos dias de Isaías, uma mãe se esquecer de um filho que amamenta. Isso é o amor se esfriando. Quando lá Isaías dizia: olha, se porventura uma mãe vier se esquecer, como uma ilustração de algo que é quase que impossível acontecer. Hoje, comum. Isso vai ficar pior. Que Deus está deixando o mundo seguir o seu próprio curso. Por isso eu oro por essa igreja, para que nós não sigamos o curso deste mundo, mas sigamos o amor do Senhor Jesus. E eu oro por nós, porque está difícil. Vai ficar cada vez mais difícil, queridos. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 3, se você quiser abrir lá, que nos últimos tempos, os homens seriam desafeiçoados, diz o versículo 3. A palavra desafeiçoado na língua original significa sem qualquer afeição social. Pessoas que não têm um pingo de afeição pelo outro. Sinônimo na língua grega aqui é crueldade. O amor se esfriaria. Nos últimos dias, os homens seriam desafeiçoáveis. Implacáveis é outra palavra que tem a ver com essa falta de amor. Essa palavra pode ser muito bem traduzida por ausência de negociação ou pacto. Sabe aquelas pessoas que não têm uma negociação, não têm uma conversação? As pessoas não demonstram em momento algum uma afeição, um amor, porque são egoístas ao extremo, são mesquinhos ao extremo, e não há como se chegar a um denominador comum. A Bíblia diz que os homens seriam assim. Você tem vivido isso, não tem? Eu sei que a Bíblia diz que seria assim. Tem travado relacionamentos com pessoas, e relacionamentos difíceis, dolorosos, que sangram, porque as pessoas são desafeiçoadas, implacáveis, caluniadoras. Por isso eu oro por vocês, para que nós não entremos nessa situação, para que nós não caiamos nesse sentimento, mas que nós estejamos arraigados e alicerçados no amor do Senhor. Eu sei que vocês sofrem isso. Por isso oro por vocês, por isso. E a última oração, última fase da oração de Paulo, aqui no capítulo 3, é que ele ora ao Pai que toma você como filho nas suas mãos. Paulo coloca diante de Deus cada um dos seus crentes de Éfeso, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e o conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A oração de Paulo é: Senhor, faça com que os crentes de Éfeso experimentem, desfrutem de toda a beleza, de toda a grandeza, de tudo o que diz respeito à plenitude do Espírito Santo nas suas vidas. Eu oro para que Deus encha o seu coração do Espírito Santo de Deus. Para que, assim como ele orou, e você, crente da Igreja Batista de Vila Mariana, experimente qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do conhecer a Cristo, a plenitude de Deus. Sabe o que você vai sentir se isso acontecer? Porque eu posso orar por você, e eu estou dizendo, eu estou orando por vocês. Mas a tarefa é bilateral, não é unilateral. Eu vou morrer orando por você. Mas se você não decidir permitir que Deus faça a diferença na sua vida, eu vou morrer orando, porque eu não vou desistir. Porque eu aprendi com a palavra de Deus que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Então não é a minha oração, mas é o poder de Deus nas nossas vidas. Mas eu vou morrer orando, porque eu não vou desistir. Mas se você, se eu, não permitirmos que Deus haja em nós, faça a diferença em mim, e eu obedeça a sua palavra, não vai acontecer. Isso, esse próprio apóstolo diz lá em Gálatas capítulo 5. Abre aí comigo. Olha só o que diz, Gálatas 5, versículos 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Eu oro, estou orando, me comprometi diante de Deus a orar dessa maneira, daqui para frente por vocês, até que eu parta desta terra. Continuarei orando por vocês. Mas a Bíblia diz que algo depende de mim, além da oração do outro. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são porneia, palavra prostituição. Pode riscar aí, põe porneia, com toda a segurança da sua vida. Porque às vezes nós lemos essa palavra prostituição e a gente fala, eu não estou me prostituindo. Mas a palavra aí é porneia, pornografia. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso não pode existir em nós. E eu oro para que não exista nenhum de vocês. Mas depende de mim também. Eu sei que há pessoas que oram para que isso não exista em mim também. Mas depende de mim. A Bíblia está dizendo, não alimente a carne. Não satisfaça a carne. Satisfaça o Espírito. Mas o fruto do Espírito é, e é para isso que eu oro por vocês, irmãos. Para que vocês experimentem a plenitude do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. É por isso que eu oro por vocês. Saibam todos vocês. Vocês têm um pastor que está orando para que vocês desfrutem da plenitude do Espírito. Mas essa é uma tarefa bilateral. Eu orarei por vocês. Mas todos nós precisamos também permitir que o Espírito haja em mim, em você. E os que são de Cristo Jesus, vocês que receberam a Jesus como Salvador, dos quais o Pai toma o nome, cada um como seu filho, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Essa é a oração que tem sido feita por vocês. Eu tenho dobrado os meus joelhos, lembrado assim da face de cada um de vocês. Não tenho tempo na minha oração, muitas vezes, de citar o nome de cada um de vocês, mas Deus é quem toma o nome. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou limitado. Ele sabe. Conhece a história de cada um de vocês. E eu quero animar vocês a fazerem o mesmo comigo. A tomarem essas orações que temos aprendido aqui e fazemos uns pelos outros. Pedindo que Deus, que é Pai de cada um de nós, encha-nos de todo o poder segundo a sua riqueza em glória, para aguentarmos as pancadas lá fora, como crentes em Cristo Jesus. Estarei orando por você amanhã de manhã, que você aguente as pancadas. Já orei hoje de manhã, para que você aguente as pancadas. Mas no domingo tem pancada? Tem. Diabo não tira folga, não. Miserável. O cara é miserável. Mas ore também uns pelos outros. Para que Deus nos fortaleça para as pancadas. Ore para que a gente não caia no fluxo do mundo. E esfrie o nosso amor. Em Cristo Jesus. Pelo Senhor. Que nos últimos dias também. Os homens serão mais amigos dos prazeres do que de Deus. Cuidado. Vamos nos cuidar, porque a gente pode ficar mais amigo do prazer do que de Deus. E sacrificar qualquer princípio bíblico, qualquer relacionamento com Deus. E dentro disso tem vida na igreja, leitura bíblica, vida de oração, porque há outras coisas mais importantes, na verdade mais prazerosas para nós. Vamos orar para que isso não aconteça. E vamos orar para que nós desfrutemos juntos a plenitude do Espírito Santo de Deus. E E usufruamos de toda essa plenitude da alegria, da paz, da longanimidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio que existe no Senhor. Quero terminar com a letra de uma música. E a letra é essa. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos. E ouvir a voz do Salvador. Grande é nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Que Deus nos ajude. E que nós, juntos como igreja, oremos uns pelos outros, entendendo que é um grande privilégio. E saiba, eu estarei, até que o Senhor me leve daqui, orando por você. Espero que você também ore por mim. Vamos orar? Senhor, que privilégio temos como igreja agora de estarmos ajoelhados diante de Ti, porque o Senhor rasgou o véu e em Cristo Jesus nos dá acesso pleno ao Teu trono da graça. Eu rogo agora por esta igreja, igreja que o Senhor toma como Pai Celestial. Conhece, Senhor, cada um dos Seus filhos. Conhece a luta de cada um deles. E eu peço que o Senhor os fortaleça. Que o Senhor encha, Senhor, a alma, o coração, o espírito, o entendimento dos Teus filhos e filhas aqui. De todo o poder da Tua graça. De todo o poder da riqueza da Tua glória. Dando toda a sabedoria, discernimento. Dando todo o fortalecimento na hora da dor, do sofrimento. Age, Senhor, com o Teu poder a favor dos Teus filhos. Fortalece-os para que eles aguentem, Senhor, todos os dilemas, todas as dificuldades, todas as lutas que surgirão, que já existem nas suas vidas. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor não permita jamais que sejamos levados pelo curso deste mundo, pelo sentimento deste mundo, pelas emoções deste mundo. Mas, Pai, fortalece a nossa raiz em Ti, fortalece o nosso alicerce em Ti. Não permita que nos demovamos, que nos distanciemos do amor em Cristo Jesus, da riqueza de Cristo Jesus em nossos corações, em nossas vidas. Perdoa, Senhor, se temos nos demovido. Perdoa, Senhor, com a Tua graça maravilhosa, se temos sentido, se temos, Senhor, agido de uma maneira que não está de acordo com a Tua vontade. Lava-nos com a Tua graça. E, Pai, eu imploro em nome de Jesus que cada um dos Teus filhos da Igreja Batista de Vila Mariana, desses que nos visitam nesta manhã, desfrutem da plenitude do Teu Espírito. Que o Teu Espírito, Senhor, os encha a cada dia, a cada manhã, a cada hora das suas vidas. E eles desfrutem, Senhor, de todo o comprimento, de toda a largura, de toda a profundidade, de toda a altura da alegria do Teu Espírito, da paz do Teu Espírito, do amor do Teu Espírito, da longanimidade do Teu Espírito, da benignidade do Teu Espírito, Senhor, da bondade do teu Espírito, da mansidão do teu Espírito, do domínio próprio do Espírito Santo que habita em nós. Abençoa a tua igreja, Senhor. Dá à tua igreja, Senhor, a alegria de terem os céus abertos, ouvindo sempre, dia a dia, a voz do nosso Salvador. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, aquele que pagou o preço para rasgar-se o véu, e temos acesso ao teu trono de graça. A ti, Jesus, toda a honra e toda a glória, e em teu nome nós intercedemos. Amém e amém.